Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, nesse ano de 2008... as coisas estão correndo bem, os ouvintes estão tendo cada vez mais problema com os computadores. Dizem que o computador veio para resolver problemas. Na realidade, eu estou tendo a nítida sensação que ele está aumentando os problemas das pessoas, né? Tarcísio, quantas vezes já te aconteceu ser atendido por alguém em algum momento num supermercado, de repente, caiu o sistema. Pronto, aí o mundo paralisa.
Aliás, o mundo hoje em dia, as pessoas hoje em dia, estão encontrando uma excelente desculpa no sistema. Você já notou isso?
Ah, sim.
Qualquer problema, qualquer coisa que dê errado, me desculpe, senhor, é culpa do sistema. O sistema paga o pato e, claro, a turma normalmente não está inventando mesmo, mas é o sistema. Essa coisa misteriosa, né, que ninguém sabe exatamente definir o que é o sistema. Então o sistema cai. Quer dizer, é o grande problema que acontece. Isso não é só um fenômeno que acontece aqui no Brasil, não. Tá? Acontece fora do Brasil. Eu tive a oportunidade há um tempo de estar nos Estados Unidos e numa agência daquelas de aluguel de carro, né? Locação de carros. A mocinha também se viu em palpos de aranha na hora que aconteceu alguma coisa estranha no sistema, né? E ela estranhou muito, principalmente estranhou muito o fato de eu ir lá e ter dado uma ajudada nela, sem conhecer o sistema. Mas a gente pelo menos tem uma noção do que está acontecendo. Eu fui lá e o mais espantoso é a hora que ela percebeu que era um brasileiro que estava ajudando ela a mexer no sistema que estava dando problema. Então hoje em dia é tudo culpa do sistema, né?
E os brasileiros têm realmente uma grande habilidade, porque se tem um país que tem problemas a serem resolvidos, é o Brasil. Portanto, os brasileiros são especialistas em resolver.
O sistema do Brasil, eu diria que é muito nervoso. É que nem aquele que chega no médico e fala: doutor, estou com um problema, meu sistema é nervoso.
Meu sistema é nervoso. É isso. Agora, de qualquer forma, para quem está ligando aqui nesse programa pela primeira vez, esse Plug Eldorado se destina a iniciantes, digamos assim, no mundo da informática, não, obviamente, não profissionais, a expert, mas para pessoas que estão começando justamente a apanhar do sistema. Então, se você tiver problema com o teu sistema, basta nos mandar um e-mail no
info@radiodorado.com.br.
Agora, eu queria fazer um pedido, por favor, como nós recebemos uma quantidade gigantesca nessa caixa postal do Eldorado de spam, então eu pediria que vocês colocassem no assunto a palavra Plug Eldorado, que é a expressão Plug Eldorado. Depois você coloca o assunto que você quer abordar, mas aí nós te identificamos como sendo um não spam.
Isso.
E obviamente não só dúvidas devem ser recebidas por esse e-mail, por esse endereço, mas também dicas. Nós temos, por exemplo, muito e-mail dizendo: olha, no programa tal ouvinte passou por esse problema. E eu passei por um problema parecido, vê se não é isso por acaso. E resolvemos problemas.
Exato. Aliás, para falar no programa tal, só para efeitos de registro, esse é o segundo programa do ano de 2008, mas é o programa que, segundo uma numeração que nós adotamos aqui,
absolutamente arbitrária.
Exato, é o de número 196, tá? Esse é o número do programa que estamos iniciando agora. Com qual dúvida ou e-mail de nossos ouvintes?
Bom, primeiro eu queria registrar um e-mail muito afetuoso, sem dúvida nenhuma, mas eu agradeço, do Josenildo Fernandes.
Lá do Tremembé.
Lá do São Tremembé. Uhum. Depois de um, não sei, uma pessoa assim que o nome me é familiar, dando os parabéns, gostaríamos de agradecer. Um tal de Rui Mesquita. Você já ouviu falar nesse Rui Mesquita?
Olha, não me é estranho também o nome.
Também. Tem um e-mail do Rui Mesquita também.
Tá certo. E tem uma... e, obviamente, para quem não sabe, é do Grupo Estado, que é associado aqui à Rede Eldorado, tá certo?
O Bernardo tem uma dúvida. Diz: o meu leitor de CD e DVD deu pau. Bom, então isso não é uma dúvida, é uma declaração.
É uma declaração.
Começou lentamente, com dificuldade de entrar, Isso durou uns 2 meses. Ficou cada vez mais difícil, mas muito, muito mais difícil. E finalmente, parou. Morreu. Quer dizer, foi uma lenta agonia, pelo jeito. Quer dizer, não é que ele morreu assim. Ele foi uma lenta agonia, tá certo? Agora diz, sem o CD no drive, o computador funciona normalmente. Com CD, fica piscando, piscando, piscando e não entra.
Certo.
A pergunta é simples. O problema é de software ou de hardware? Ou seja, basta trocar o drive ou vou reformatar? Osvaldo não é Bernardo, é Osvaldo que é de São Bernardo.
É de São Bernardo, é o Osvaldo de São Bernardo. Olha, Osvaldo, pelo que você relatou, devido a essa lenta agonia, talvez o Pedro Luiz vá concordar comigo, trata-se de um problema de hardware. Ou seja, o drive de CD começou... provavelmente a dar algum problema de leitura, né? Tanto é que ele era lento para ler, caso os ouvintes e você, Oswaldo, não saibam. Quando você coloca um CD no drive e aí ocorre um determinado erro de leitura, o sistema operacional, o Windows ou o Linux, seja lá qual for o sistema, ele não desiste na primeira. Tá? Não deu para ler aquele bloco de dados, ele manda ler de novo. E se não der para ler uma segunda vez, ele manda ler uma terceira. Se não me engano, até umas 5 vezes ele faz a tentativa de leitura, caso haja essa dificuldade de leitura dos dados de um CD. Se por acaso essas 5 tentativas forem fracassadas, né? não levarem a nenhum êxito, aí finalmente ele apresenta a mensagem erro de leitura e eventualmente para o sistema, para de tentar ler, né? Mas se ele conseguir ler na segunda, na terceira vez, tudo bem, o CD vai rodar, só que obviamente, como ele está fazendo várias tentativas para ler cada bloco de dados, apesar de ainda estar conseguindo lê-los, a leitura fica mais lenta. É óbvio, né? Imagina, você está lendo um texto, você não estava meio distraído, aí você é obrigado a voltar 2, 3 vezes na mesma frase. No fim, você captou o significado da frase, mas obviamente a sua leitura ficou mais lenta, né? Devido às várias tentativas. Então, provavelmente é isso que deve ter acontecido com o seu drive de CD. Ele começou a tentar ler e não conseguia. No começo ele chegava, depois da segunda, terceira ou quarta tentativa, finalmente a ler, mas ele estava ficando cada vez mais lento. Uma coisa importante, Oswaldo, você tentou isso, imagino, com vários CDs diferentes colocados nesse mesmo drive, né? Porque, eventualmente, se você fez isso com um único determinado CD, pode ser que o problema seja no CD.
Agora, Tarcísio, uma tentativa que talvez ele possa fazer, antes de tomar medidas mais drásticas, é ir num supermercado, comprar aquele kitzinho de limpeza, Da lente, do laser,
é,
né?
É a primeira coisa que eu sugeriria. Às vezes o drive de CD não está propriamente pifado. Às vezes o que acontece é que a lente do CD, né? Porque é um raio laser aquilo lá.
A
lente do raio laser, vamos dizer assim, ela sujou por algum motivo e isso está dificultando e agora até impedindo a leitura, tá? Então, se você tiver a oportunidade de ter acesso a um desses kits de limpeza de lentes de CDs, tá? No supermercado, inclusive, vende.
O supermercado vende, é uma coisa baratíssima. E tem uma coisa, agonia me deu a sensação de que justamente...
A sujeira ia se acumulando.
A sujeira vai se acumulando, talvez ele trabalhe num lugar com o computador, num lugar um pouco empoeirado, coisa desse tipo, e pode ser isso.
Mas vamos terminar a novela dele de qualquer forma. Então, primeiro passo, tente passar um desses CDs. Ele até tem uma espécie de uma vassourinha.
Tem uma vassourinha, né?
Que vai tentar limpar a lente do CD. Depois você coloca um CD normal de dados ou de música e vê se a leitura é feita ou não normalmente. Caso ela seja feita, está matado o problema. Ou seja, você resolveu o problema, era sujeira na lente. Por outro lado, se você não resolveu o problema dessa forma, aí é provável realmente que o drive de CD tenha pifado. Aí a ideia é tentar trocar o drive. Não é uma coisa também muito cara. Hoje um drive de CD, eu não sei se é um drive com gravador, é leitor de CD-DVD, né? Capaz você conseguir trocar aí o seu leitor de CD-DVD por um gravador de CD-DVD, gastando, sei lá, 100 e poucos reais para isso? Hoje um gravador de CD desses internos de computador não chega a 200 reais.
O tal combo, né? Que é leitor de DVD.
O que eles chamam de combo é leitor e gravador, leitor de CD e DVD e gravador de CD.
Certo.
Agora, com relação a DVD, ele é apenas...
Lê.
Agora, se você comprar um gravador de DVD, ele faz tudo. Ele lê CD, grava CD. Lê DVD e grava DVD. Tá? E esse, que é o que faz tudo, lê e grava qualquer coisa, ele está hoje, com certeza, por menos de R$100 você compra um drive desses, que obviamente você tem que instalar. Aí, no caso de haver substituição, viu, Osvaldo, faça o seguinte... Antes de remover fisicamente esse drive que está aí na tua máquina, se você não souber fazer isso, peça auxílio a um técnico. Você deve removê-lo logicamente. Ou seja, você vai no gerenciador de dispositivos do Windows e manda remover a unidade de CD. Aí você desliga a máquina. Aí você tira essa unidade defeituosa e, atenção, ligue a máquina sem ela, pelo menos uma vez. Tá? Para que o Windows registre que não existe mais unidade leitora ou gravadora de CD. Tá? Aí desligue a máquina e aí sim instale a nova unidade que você tiver comprado. Aí o Windows vai identificar a presença de um novo hardware e aí você vai instalar com os devidos drivers que essa nova máquina que você tiver comprado acompanha, né? Os devidos drivers que a acompanham. Tá? Aí provavelmente tudo deve funcionar contento. Tudo bem? Você não tem necessidade, como você diz, de reformatar a máquina. Não é o caso. Mas você tem necessidade de desinstalar, logicamente e fisicamente, a unidade defeituosa e depois instalar a nova unidade. Tá? Isso não significa que você vá reformatar a sua máquina. Tudo bem?
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso doméstico.
Eles são equipados com processadores Intel, que pode ser o Celeron, Pentium, o Dual Core, ou então a AMD, o Sempron ou o Athlon, com a memória variando de 256 até 1 GB, disco rígido de acima, né, de 80 GB, e todos com Windows autêntico.
Você certamente vai encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tarcísio, você se lembra do Ahmed?
Eu me lembro do Ahmed.
Então,
o
Isaac...
O terrorista morto.
O terrorista morto.
The dead terrorist.
O Isaac diz, olha, vocês falaram num programa passado, parece que é o 192, há uns 4 programas atrás, que tem um vídeo muito engraçado no YouTube... E sob o título de... Aí ele escreveu Arquimedes.
É, não tem o I.
Não tem o R.
Não tem o R. Tem. O R tem.
Tem o R.
É exatamente do jeito que ele escreveu, só que sem a letra I. Tá, Isaac? Então você provavelmente não achou o vídeo que a gente mencionou, porque você colocou a letra I. Tá? Então é Arquimedes. Tudo junto. Archmed. Não tem essa letra I que você colocou aí no meio, tá bom? Então volta a entrar no YouTube, www.youtube.com. Logo de cara, na página inicial, tem ali um campo de busca, né? Identificado por um botão search. Escreva Ahmed, sem o I, né? E clique no botão search. Aí com certeza você vai encontrar o vídeo que a gente mencionou.
E vai, tá? Dar boas gargalhadas.
Exatamente.
Washington Luiz Barreto diz o seguinte... onde eu posso recuperar o programa Office, Word, Excel, gratuito?
Hã?
E como devo proceder para instalar em meu computador, pois por falha minha não sei se deletei o mesmo. Meu sistema é Windows XP.
Olha, Washington. Primeiro deixa eu explicar uma coisa aqui para você, Washington, e provavelmente para muitos ouvintes que têm essa falsa ideia. O programa MS Office, o Microsoft Office, ele, em primeiro lugar, não faz parte do Windows. É um produto à parte da Microsoft. Aliás, por falar em Microsoft, você viu que finalmente o Bill Gates está se aposentando, né? Está pendurando as chuteiras.
Ah, é?
Está se afastando do mundo empresarial. É, recentemente foi anunciado isso.
É bem no começo da carreira, coitado, antes de fazer sucesso.
Antes de fazer sucesso, ele já está saindo.
Tadinho.
Bom, então fique claro isso. O Microsoft Office, aquela suite da Microsoft, aquele conjunto de aplicativos da Microsoft, cujos três principais são o Word, processador de textos, o Excel, a planilha eletrônica, e o PowerPoint, que é o programa de apresentações, né, feito para apresentações.
E outra coisa, não esqueçam que todo mundo esquece, e que eu acho que está se tornando cada vez mais importante, que é o front page.
Sim, sim.
Que é para o pessoal que publica coisas na internet.
O que eu mencionei, né, são os três principais,
de
pelo menos
né?
Os três que mais notabilizaram aí o Microsoft Office. Pois bem, esse aplicativo, esse conjunto de aplicativos, ele, primeiro, não é comercializado junto com o Windows. Se bem que nas últimas versões, a de Windows Vista, vem já instalados em muitos computadores um Windows Vista como uma espécie de, com uma espécie de versão de Microsoft Office Student, que é aquela versão mais simples, mas mesmo assim uma versão demonstração, que é uma versão plenamente funcional, tem todos os botões, todas as funções funcionando, porém, ela roda, se não me engano, 25 vezes na sua máquina antes de parar. E só não vai parar se você entrar com a devida, com o devido número de registro. Que não adianta inventar um ali também, porque esse devido número de registro, ele só realmente registra o seu software a partir do momento que ele fizer um contato com o site da Microsoft e fizer a checagem desse e o devido registro deste número de série que você entrar. Então não é uma coisa que você possa inventar simplesmente para ludibriar o programa, tá? Então parece, né, quer dizer, o Windows Vista, ele vem com essa versão demo, né, uma versão que expira depois de 25 utilizações
talvez
do Microsoft
isso,
Office.
Talvez seja isso que aconteceu com o Washington.
Pode ser.
Ele estava com o Office, que tinha o Word e
ele
Excel.
Ele julgava ser gratuito, né?
Que é gratuito durante 25 vezes apenas.
Então vai ver que ele rodou, viu, Washington, as tais 25 vezes permitidas e agora parou de rodar. Então só tem uma alternativa, você comprar a licença para fazê-lo funcionar novamente.
Ou então você faz o seguinte,
entra
no OpenOffice.
Exatamente, opte por uma versão equivalente à do Microsoft Office, só que absolutamente gratuita, né? Que é o do
OpenOffice.
OpenOffice, tá?
Só que fazer o download é dose. Se você não tiver banda larga...
São 70 megas.
É grande.
Mas 71 tem, megabytes.
Mas está cheio nas bancas de jornais dessas revistas que custam o quê? 10 reais? Essas revistas devem ser uma coisa desse tipo. Muitas delas têm o OpenOffice lá.
Entende? Exatamente. Então, viu, Washington? Primeiro, nós devolvemos algumas perguntas que você não esclareceu direito. A gente tá deduzindo que pelo fato de você ter achado que o MS Office que veio na tua máquina era gratuito, é porque ele já veio junto. E ele parou de funcionar, por quê? Porque na realidade ele não era gratuito, ele era uma versão demonstração que parou de rodar depois de 25 vezes. Tá? E agora simplesmente parou de rodar. Talvez você não tenha nem deletado, conforme você está desconfiado. Para fazê-la funcionar novamente, não tem jeito. Você vai ter que comprar a licença, que no caso do Office Student... nem é tão cara, tá? É abaixo de R$200, com certeza. Mas você vai ter que desembolsar
esse valor.
Mas comparado
com os 10 reais da revista com o OpenOffice, acho que...
Agora, uma alternativa muito viável para você é simplesmente, aí sim, desinstalar de vez o Office, né? O Microsoft Office, que não faz parte do Windows, insisto em dizer, né? A Microsoft tem essa mania de empurrar alguns aplicativos junto com o Windows, e justamente para, juntamente com as versões com as vendas de Windows, vender outros aplicativos, enfim, eles acabam indo no pacote, né?
Não sei, parece que aqui em São Paulo, perto da Barão de Limeira, numa espécie de Boca do Fumo, parece que a primeira dose de crack é gratuita, né?
então, mais ou menos isso, né? E é importante que você tenha essa noção, quer dizer, você comprou o Windows devidamente licenciado, você não tem direito de usar o Office, é outro produto. Para usar o Office, você tem que comprar a licença dele. Ou então não use o Office, use aquela suite absolutamente gratuita, essa sim, não há necessidade de adquirir-se a licença do OpenOffice, que tem em português, inclusive.
Tem, funciona.
Inclusive, olha, Pirulito, para você achar o OpenOffice, a melhor forma, entra no Google e escreva não OpenOffice, escreva BrOffice.
Certo.
Office com dois Fs. BrOffice, tudo junto. O primeiro link que vier já é, provavelmente vai ser o link para a partir do qual você fazer o download do OpenOffice versão em português. Acho que está na versão 2.3, se não me engano. É um pacote grande, tem 71 ou 73 megabytes. Demora um certo tempo para ser baixado, obviamente. Depois você deve instalá-lo. E uma vez instalado, em vez do Word, você vai ter o Write, né, que é que lê
arquivos.doc tá, do
não,
mesmo jeito.
E pasme, não só lê artigos.doc, como ele lê docs que o próprio MS Office, na sua última versão 2007 Student, não lê. É, porque além de tudo, a Microsoft fez isso. Nessa última versão 2007, o Microsoft Office, ele está totalmente de cara nova. Inclusive, os arquivos que são gerados por ele, eles não são de mesma formatação, de mesma codificação dos arquivos antigos do Office.
Ou seja, a Microsoft às vezes consegue ser incompatível consigo mesmo.
Então, então para amarrar o cara a trabalhar só com os docs, uma espécie de novos docs, esses docs não são reconhecidos os 2007 não são reconhecidos pelas versões antigas. E não tem nem, na versão Student, o salvar como. Ou seja, você não consegue salvar como uma versão mais antiga. Né? Quer dizer, eles acabaram, nessa versão mais simples do Student, fechando o formato. Bom, de qualquer forma, saia dessa confusão, viu, Washington? Eu no teu lugar, faria isso. Eu colocaria o... É que a turma tem um pouco de medo, né, Peluide? É novidade, a turma fica meio receosa de colocar. Mas é a mesma coisa, eu sei mexer tão bem no Word. Pois bem, se você já sabe mexer tão bem no Word,
você
vai se sentir em casa na hora que você mexer no BR Office.
Agora, por falar em saia dessa confusão, vem um e-mail aqui da República Independente de Pirituba.
Certo.
Do Newton. O Newton diz o seguinte, ele tem um XP genérico.
Genérico.
E todas as vezes que entra na internet, a Microsoft fica mandando avisos que meu programa não está autorizado. Bom, com razão.
Com razão.
Os professores falaram sobre um programa do Linux. Não é bem um programa do Linux.
Falamos que
em vez de usar como sistema operacional o Microsoft... Windows, que no caso aí o XP não é uma coisa tão barata, você pode instalar o sistema operacional baseado no Linux.
Exato.
Tem várias versões, várias distribuições de Linux. O Newton, uma delas que é aconselhada-se genericamente, inclusive para usuários não profissionais, usuários que usam o computador de forma não profissional, é aquele Ubuntu.
Isso.
Ubuntu. Que você pode fazer o download pela internet, ou, melhor ainda, você entra no site deles, eu não lembro agora nesse momento.
Eu acho que é Ubuntu.com.
Acho que é o
Ubuntu.com.
É Ubuntu ou Ubuntu?
Não, Ubuntu.
Ubuntu.
U-B-U-N-T-U.
T-U.
Ubuntu.
Você entra nesse www.ubuntu.com e existe a possibilidade de você pedir um CD pelo correio. E eles gratuitamente vão te mandar o CD pelo correio. CD. Por exemplo, você tem uma conexão discada, vai demorar um século para você fazer o download, então você recebe o CD pelo correio e eles mandam gratuitamente. E existe também a possibilidade de você ir numa banca de jornal...
É, eu ia até comentar isso, porque é o seguinte, ele está dizendo que já tentou obter esse programa, mas a página na qual ele estaria disponível, né, ou os pedidos estariam disponíveis, está toda escrita em inglês, realmente. Se você entrar em www.ubuntu.com, você vai cair numa página em inglês. E ele tentou fazer algum pedido, pedir para alguns amigos, tentou em Lan House, mas disse que nada deu certo. Então ele queria saber se a gente poderia fazer esse pedido para ele. Pois é, então fica meio complicado para a gente, viu, Newton? Mas de qualquer forma, uma forma muito simples de você resolver o seu problema. Só que aí você vai gastar uns 20, 25 reais, dependendo da versão que for escolhida. Mas... se você for numa banca de jornal, e eu fiz isso agora, recentemente, tá? Tem pelo menos duas revistas que estão com versões de Windows completas, de Windows não, de Linux, aliás, completas, em português e disponíveis, parece-me que uma delas em CD e outra em DVD. Quer dizer, realmente completa. Aqui está em DVD, eu não me lembro exatamente qual é a editora da revista.
É, mas ele precisa ter um leitor de DVD no computador,
aqui
obviamente.
Aqui tem DVD, está distribuindo, se não me engano, pelo valor de R$20, né, R$19,90, a versão do Fedora, que é uma versão do, do Linux bastante interessante. E a outra, que é uma outra editora, também está colocando e disponibilizando a versão do próprio Ubuntu. Tá? Essa é um pouquinho mais cara, se não me engano, por R$24,90, R$25. Ou por R$20 ou por R$25, você numa banca de jornal, sem maiores traumas, você consegue adquirir essas versões do Linux, tá? Que já vem gravadas bonitinhas em CD, na língua portuguesa, ou seja, você provavelmente não encontrará maiores dificuldades em instalar na sua máquina o Linux que vem nelas, tá bom?
Tarcísio, dá tempo de ler mais uma?
Mais uma, vamos lá.
Mais uma rapidamente. O Newton, do Arujá, é outro Newton esse, hein?
Outro Newton.
Outro Newton, do Arujá, diz o seguinte: às vezes a seta do mouse trava e não se move mais para lugar nenhum. Eu só consigo fazer aquela volta ao normal reiniciando o computador. Será que meu computador está contaminado com algum tipo de vírus? Eu acho que não, né? Acho que não.
Eu acredito que não. Eu acredito que não seja isso, não. Ele está dizendo, se for isso, como é que pode resolver, pois possui AVG? Bom, de qualquer forma, dá uma checada, ou com a AVG, ou com a Avast, se você quiser, baixa o Avast, faça isso. Geral, porque é sempre salutar você dar uma checada geral para verificar se o seu computador contém ou não contém algum tipo de vírus. Tá? No entanto, eu acredito que não seja esse problema. Eu acredito que seja um probleminha de contato mesmo, ou de sistema, talvez desinstalar, reinstalar o mouse. Enfim, Newton, eu acredito que não seja vírus. Não custa dar uma checada, tá? Não custa. Talvez você ache até outro vírus que não tenha nada a ver com isso.
Ou comprar um mouse novo, que também é uma coisa tão baratinha.
Também, pode ser um probleminha no mouse, tá? Segura um pouquinho aí, já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado.